Conversa com o Reitor.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor nessa manhã de sexta-feira ao vivo. E também aí bem-vindos aqueles que assistirem a este programa em outros momentos. Afinal de contas, uma manhã de sexta-feira, mas estamos trabalhando aqui, né, João? Dando duro aqui, Cris. Bom dia, Tânia. Bom dia, Bárbara, que estão aí nos nossos camarim, nossos, né, bastidores. Por favor, aí, Joel e Cris, deem seu bom dia aí para as pessoas que nos acompanham.
Okay, bom dia, Reitor. Bom dia a todos. Bom dia, Tânia, o Cristiano. É um prazer estar aqui com você, Benhor, para a gente conversar sobre um tema muito importante e relevante para a empresa. Bom dia.
Cris?
Bom dia, professor Benhor. Bom dia, Joel. Bom dia, Tânia. Bárbara também, que está nos apoiando aí nos bastidores. Agradeço o convite, né? Sempre muito bom estar aqui batendo esse papo com o nosso reitor. E como o Joel falou, falar um tema bem importante, bem relevante e muito legal, né, para a empresa.
Legal. Muito bem. O tema principal da nossa conversa de hoje é o GPTW, ou Great Place to Work. A Uninter participou mais uma vez, né, desse trabalho, desta pesquisa que vai ser esclarecida aqui, como funciona, porque, Joel e Cris, às vezes as pessoas pensam assim, deram uma nota aí para a Uninter, os colaboradores deram uma nota porque tem medo de represália ou esse tipo de coisa. Então, nós vamos esclarecer isso hoje, como funcionou, né, essa pesquisa, como funciona, já adiantando que é uma pesquisa de muita credibilidade, né? A Uninter não tem participação direta em nada nesse contexto, né? Essa já é a 12ª edição, né, do ranking no estado, e os finalistas foram anunciados aí, recentemente, né, na última quinta-feira, semana passada, em um evento online, onde todos nós estávamos lá. Joel, explica um pouco como funciona, o que é o Great Place to Work.
Então, professor, o Great Place to Work Institute, ele foi fundado nos Estados Unidos há aproximadamente 30 anos, né? E aqui no Brasil, coincidentemente, está fazendo 25 anos, menos 25 anos que a Uninter está fazendo, né? O Great Place to Work hoje é o principal instituto no mundo, né, em relação a pesquisas de clima organizacional e pesquisas de engajamento. Na verdade, utilizam uma metodologia, né? Essa metodologia tem algumas dimensões que a gente até poderá falar sobre elas depois, onde avalia os ambientes organizacionais, né? O índice de favorabilidade, o índice de satisfação das pessoas em trabalharem nesses ambientes, né? A satisfação das pessoas de trabalharem com as pessoas com as quais elas trabalham, o índice de satisfação também, de orgulho, de os seus propósitos pessoais serem compatíveis com os propósitos, missão, visão e valores da organização. Então, o Great Place to Work Institute hoje é, sem dúvida alguma, né, a principal instituição no mundo em relação a pesquisas de clima organizacionais. Obviamente que existem outras, né, outros institutos também, da mesma forma, idôneos, independentes, né, independente, que entrou uma tela, né? Independente e que tem a mesma credibilidade, né? O Great Place to Work tem hoje, ela lança, né, no Brasil e no mundo, o que a gente chama dos rankings, né? Então existe um ranking estadual, um ranking nacional, e existem também ranking das melhores empresas para se trabalhar, é o que a gente chama de um ranking mundial. A Great Place to Work também, já há muitos anos, além do ranking, ela certifica, através dessa pesquisa de engajamento, as empresas, digamos assim, uma chancela, né, que as empresas sejam um excelente lugar para trabalhar. Então, qual que é o critério hoje, né, para você receber um selo, que foi o selo que nós recebemos aí no mês de julho deste ano, o selo é aquelas empresas que têm um índice de satisfação igual ou superior a 70%. Para ingressar no ranking, né, das melhores do Paraná, do Brasil, ou mesmo um ranking internacional, existem duas variáveis, né? 67% da nota advém do resultado da pesquisa de engajamento, né? Então, 67% da nota vem dessa pesquisa e 33% vem do que a gente chama de um book das práticas culturais, que são todas as ações que as empresas realizam no dia a dia, né? As políticas de gestão de pessoas, né? Os processos, como ocorre dentro da organização, por exemplo, o processo de comunicação dentro das áreas, né? Como que os resultados são disseminados, são difundidos para todas as pessoas, enfim. Então, existe o ranking, existe a certificação, né?
Legal.
Cris, não sei se o Cris quer complementar, Cris, por favor.
O Cris pode complementar aí, explicando como que os colaboradores participaram disso, né? Falando um pouco da mecânica, para as pessoas entenderem como que isso é contabilizado, né? Como que essa participação aí é contabilizada.
Uhum. É legal falar sobre isso, né, professor? Até porque, complementando, né, o que o Joel colocou ali, essa é uma pesquisa de engajamento. Então, a gente contrata, né, a consultoria GPTW justamente para vir fazer esse trabalho aqui com uma metodologia própria e de forma idônea. Então, nós, como gestão de pessoas, nos envolvemos ali nas informações que são passadas para a empresa e tudo mais, mas nós não sabemos e não recebemos o que foi a resposta dos nossos colaboradores. Mas foi muito legal que quando a gente começou ali, no mês de junho, julho, a se preparar, a envolver as pessoas, a comunicar as pessoas que teríamos, né, esse trabalho feito aqui dentro, a gente já viu uma mobilização dos colaboradores. Por que a mobilização deles? Porque eles queriam realmente que a empresa fosse certificada, né, por ser como um bom ambiente para trabalhar. Então, a gente viu ali o que a gente fez. No mês de junho, a gente fez a comunicação, começou a avisar as pessoas, daí disponibilizamos o material, os questionários, né, que a GPTW encaminha a todos os colaboradores para fazer a pesquisa. Ali a gente já viu uma mobilização, todos os nossos colaboradores, né, aproximadamente 80, 82% de pessoas que participaram efetivamente das respostas, né? Que nem o João falou, a gente precisa ter pelo menos um percentual de participantes, então a gente teve um bom número de participantes dos nossos colaboradores. Logo então, eles fizeram as respostas, a GPTW vem, faz esse levantamento, ele dá um prazo de um mês exatamente para fazer o preenchimento, né, desse questionário, e foi então que a gente recebeu, mas foi muito legal a mobilização dos colaboradores, a participação de todos, né, querendo participar, querendo se envolver de alguma forma nas respostas. Então a gente, foram 2 a 3 semanas que a gente deixou liberado ali, né, o acesso, e já logo nas primeiras semanas a gente já teve um bom número de pessoas que estavam participando efetivamente ali das respostas.
Legal. Eu gostaria até de só... É isso mesmo que o Cris colocou, mas a pesquisa de engajamento realizada na Uninter, como ocorre na maioria das empresas, é uma pesquisa voluntária, né? Como a gente falou, independente, né? Isso, a pesquisa é lançada pelo Great Place to Work, não aqui pela área de gestão de pessoas, né? Existe uma plataforma específica. Ela não existe obrigatoriedade, ela é voluntária, como o Cris colocou. Nós tivemos 82% do nosso público respondeu à pesquisa, ou seja, acho que quase um pouco mais que 1.200 pessoas. Os dados, né, dessa pesquisa, eles são processados, são avaliados pela equipe técnica do Great Place to Work Paraná, como também São Paulo. Então, é uma pesquisa completamente independente, né? E como eu coloquei aqui, ela é voluntária e não existe obrigatoriedade, né? E o que é importante em tudo isso, né, professor Benhor, e a todos que estão nos assistindo, que o nosso objetivo enquanto instituição é de fazer essa pesquisa de engajamento não necessariamente é para estar no ranking ou ser certificado, mas sim é o subsídio, né, a informação que a gente vai receber por área, né, por departamento, por unidade, para que a gente possa trabalhar isso durante um período para melhorar cada vez mais, né, o ambiente de trabalho, as relações, né, as relações entre o colaborador, o funcionário, a sua liderança, a relação dele com os seus colegas de trabalho, enfim, a sua relação com a empresa como um todo.
Legal, né? Isso é muito importante. Eu já, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, reitoria, né? Vocês vão me dar licença, mas eu tenho que mostrar, né? Ó, né? Que, galinha que bota ovo e não canta, não cacareja, vai para a panela. Então, é isso que falo no interior. Mas legal, o que antes de irmos para esse contexto, né, da continuidade, né, porque esse processo não se encerra, como o Joel colocou, nesta pesquisa, né, de engajamento. Mas nós recebemos duas premiações. Uma primeira foi o resultado aqui de ser uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Que foi um selo que vocês já divulgaram. Acho que esse selo está na matéria, aí vou pedir para a Bárbara já colocar na sequência. Mas eu gostaria, Joel, que vocês falassem também sobre agora a premiação no nível estadual do Paraná, que é essa última matéria que foi divulgada pela CNU, pela Uninter Notícias, onde nós concorremos aí com um grande número de empresas. Quem que vai falar aí sobre esse cenário aí, de vocês dois?
Eu posso iniciar, né, Cris?
Isso,
então, em função, né, professor Benhur, em função da data que nós fizemos a nossa pesquisa de engajamento, que foi em julho, esse ano nos permitiu a fazer a nossa inscrição e a concorrer ao ranking das melhores empresas para se trabalhar no Paraná, né? Esse ano, a gente, em função de ter feito a pesquisa em julho, a gente não conseguiu se inscrever para concorrer ao ranking Brasil, né? Isso vai acontecer no ano que vem, que a inscrição é até março, né? Então, a gente se inscreveu ao ranking Paraná e foi divulgado na semana passada, né, 100 melhores empresas para se trabalhar no Paraná, né, subdivididas em empresas de pequeno porte, de médio e de grande porte. A Uninter entrou na lista das 20 melhores empresas para trabalhar do Paraná de grande porte, ou seja, organizações com mais de 1.000 funcionários. E nesse ranking...
Qual é a divisão? São três níveis, né?
A divisão é pequeno porte, com menos de 100 funcionários, depois médio porte, que é abaixo de 999, e grande porte, que é acima de 1.000, tá, professor?
Legal.
A divisão, o Cris até pode me ajudar, foi assim, 20 de grande porte, 15 as pequenas empresas, e a média foi 65.
65, é isso mesmo.
Se fizer a conta aí, dá os 100, né? E de grande porte, a Uninter ficou numa colocação excelente, né? Ficamos em quinto lugar, né? Estamos à frente, inclusive, de grandes organizações que já estão... há muitos anos fazem parte desse ranking, né? Organizações que já têm na sua cultura, já têm no seu DNA toda a metodologia da Great Place to Work. Então, de fato, é um feito assim maravilhoso e que a gente tem que comemorar, tem que celebrar, né?
Na área de educação não teve nenhuma aí perto da gente, né?
Então, em relação ao ranking Paraná, professor, nós tivemos das empresas de médio porte, nós tivemos a FAEL, mas a FAEL ficou lá em 63, 64. Os outros players aí da área educacional não entraram na lista do Paraná. Nós temos aí o positivo, né, que não necessariamente esteja aí no nosso, digamos, segmento de EAD, mas o positivo entrou nas grandes empresas com o positivo tecnologia, que eu acho que foi 13º, 14º lugar, e aí teve também o positivo em médias empresas, entrou na lista dos colégios, professor, mas digamos assim, os grandes players, né, da EAD, eles não ingressaram
na lista. Legal, né? Isso nos posiciona aí, nos confirma o posicionamento, né? Até para as pessoas saberem, né, nós não é motivo aqui dessa, né, desse né, vamos fazer, ter que fazer uma, acho que uma rádio específica sobre isso, mas nós também estamos aí no valor, né, entre as 1000 maiores empresas do Brasil, né, a Uninter está lá presente, né, e isso aí é uma somatória, né, de avaliações positivas, né?
Perfeito.
O Place to Work veio trazendo, então, não só não pela perspectiva de resultados da empresa, mas pela perspectiva dos colaboradores, né? O engajamento dos colaboradores e tal. Existem diversos fatores ali de avaliação. O que vocês podem citar aí de exemplos, né, de situações da empresa, né? O que levou a essa conquista? Quais os principais fatores que impactaram aí nos colaboradores para que eles avaliassem a empresa com esse patamar altíssimo aí em relação à sua percepção, né?
Cris, quer comentar, Cris?
Acho que para iniciar ali, né, como o Joel falou já lá no início da nossa fala, tem a questão da divisão, né, que é feita. Então, a pesquisa é feita 65% do questionário e 35% ela vem das práticas culturais. Eu acho que foi um complemento dessas duas ações, né? Primeiro que nas perguntas, no questionário que vem para os colaboradores, tem algumas perguntas que eles colocam o que eles acham da empresa. E nas práticas culturais, que é os outros 35%, ele vem algumas ações que são feitas pela empresa, né? Até mesmo por isso que tem essa divisão, só para compreender aqui para vocês, por isso que tem essa divisão dos portes de empresa, porque cada porte tem suas práticas diferentes, então não fazia sentido colocar todas no mesmo pacote. Mas aqui na empresa, eu creio que foi, creio não, tenho certeza que foi a fusão, porque nós tivemos um bom resultado, tanto na pesquisa efetivamente de engajamento, como também nas práticas culturais que foram enviadas. As práticas culturais nada mais é do que todas as ações que são feitas voltadas para o colaborador, são as práticas que a gente utiliza dentro da empresa. Então, isso daí veio mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Assim como o professor Benhur falou, tudo que é feito a gente tem que realmente mostrar. Então, dentro das práticas é o que realmente a gente faz dentro da empresa e mais importante, que a gente coloca, né, o ser humano ou o nosso colaborador no centro de tudo. Então, a gente faz tudo de melhor, né, para o nosso colaborador. Eu acho que foi isso que acabou ocasionando esse resultado. Dentro ali das práticas culturais, provavelmente a gente vai conversar um pouco mais, vai abrir o que entra dentro dessas práticas culturais, mas eu acho que foi isso, é isso que nos levou, né, a ter um êxito nessa...
Vamos falar um pouco sobre essa questão aí dessas práticas, né, da própria área de gestão de pessoas que, né, vocês conduzem aí. Na questão, eu acredito que a mim, assim, vem rapidamente a questão do processo seletivo, das vagas, né, respeito aí às pessoas, comunicação, né, sempre muito clara, assertiva. O que mais vocês têm de práticas culturais incentivadas aí que fazem com que os colaboradores avaliem bem a instituição?
Sim, então, o professor, quando a gente elabora esse manual lá para o Great Place to Work, ele é avaliado sobre algumas dimensões, né? Sobre a capacidade que a empresa tem de falar, né? Quando a gente fala empresa, a gente está falando em relação à sua liderança, né? Porque o Great Place to Work trata especificamente do que ela chama de uma liderança inspiradora e humanizada. Quando a gente fala inspiradora e humanizada, não assim no sentido romântico da coisa, né? Mas sim uma liderança inspiradora e humanizada voltada para resultados. É por isso que quando se mostra ali a revista do valor, e a gente vê que existe essa conexão direta entre resultado financeiro, econômico e felicidade, né? Nenhuma organização consegue oferecer ao mercado serviços e produtos de excelência se não houver um grau de engajamento das pessoas, né? Se as pessoas não estiverem devidamente conectadas com o propósito da organização. Então, quando a gente diz que tem as dimensões, né? Falar, escutar, celebrar, desenvolver, inspirar, para cada uma dessas dimensões, a gente atrela a ela algumas práticas culturais. E você colocou bem. Então, por exemplo, uma das práticas culturais é o recrutamento e seleção, né? Então, o quanto existe de transparência, né, de imparcialidade nesse processo e de responsabilidade num processo seletivo, né, de identificação de potenciais fora ou dentro, né, porque hoje a gente também canaliza muitas das nossas oportunidades através do recrutamento interno, que isso é importante, né? Antes de olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro da organização. Nós temos assim, dentro do pilar, por exemplo, da celebração, a gente vê que a empresa tem aumentado o número de eventos, né, durante o ano. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente aqui, que foi essa festa que nós fizemos aí há 2 semanas atrás, se não me engano, no dia 20, né? Nós fizemos 22. A nossa 22, nós fizemos a nossa festa, que é o dia do professor, mas é também a nossa festa de final de ano, né? Para a gente celebrar, comemorar, né, a data do professor, mas também todos os resultados que a gente vem, os ótimos resultados que a gente vem obtendo aí em 2021. Então, por exemplo, essa festa e todas as outras que a gente já realizou, professor Benhor, nos coloca, digamos assim, com uma nota importante dentro desse pilar chamado celebração, né? Bom, vamos lembrar de outras práticas que a gente tem adotado, né? E impactou também no resultado. Então, por exemplo, nós estamos ainda numa pandemia, mas vivemos uma pandemia pior, né? Mais para o início desse ano e o ano passado. Então, o cuidado, né, que a empresa teve e continua tendo com as pessoas as nossas pessoas em relação à pandemia, né? Disponibilizando, né, um plano de saúde, que é um ótimo plano de saúde, que é a Unimed, contratação de profissionais médicos especializados para dar atenção àquelas pessoas que foram acometidas pela doença, contratação de um infectologista para ser um assessor técnico nosso em todas as ações que nós conduzimos aí, a gente continua conduzindo, isso também foi reconhecido pelas pessoas, pelas nossas pessoas, como um cuidado maior e especial por parte da organização. E essa também é uma prática cultural, por quê? Porque essas ações todas, elas são muito conectadas com a cultura da empresa, né? Então, assim, eu particularmente, eu estou aqui há 3 anos e meio, um pouco mais, e eu percebo que ano a ano, né, a gente vem crescendo, vem evoluindo, e o que a gente tem feito nada mais é do que aquilo que já faz parte da cultura, que está na cultura da empresa, que está no DNA da empresa, que é a preocupação que vem lá de cima dos nossos acionistas, o nosso mantenedor, em relação às pessoas. Nós somos uma empresa do segmento de serviços, né? Que o nosso principal capital são as pessoas, é o capital intelectual, né? Na empresa, apesar da gente trabalhar com tecnologia, ter tecnologia, mas o nosso principal capital são as pessoas. Então, isso já está no DNA e na cultura da empresa, né? E através dessas, digamos assim, práticas culturais, a gente materializa o pensamento e a ação da nossa liderança que vem lá de cima, né?
Legal, Joel, você lembrar isso, só relembrando, né, no dia 11 de março de 2020, uma quarta-feira, a OMS declarou, né, a pandemia do coronavírus em nível mundial. E nós marcamos uma reunião aqui no dia 12, na quinta-feira, vocês estiveram aqui, né, o pessoal da área de saúde, eu lembro que o Cris esteve também, e nós já organizamos as nossas pessoas imediatamente para que aquelas que fossem já de grupo de risco, as mais idosas, que possuíssem alguma enfermidade, nós avançamos muito, né, lactantes, enfim, mapeamos esse pessoal todo na quinta-feira, na sexta-feira esse pessoal já ficou em casa. E na segunda-feira, dia 16, nós iniciamos com as aulas já transmitidas dos cursos presenciais e semipresenciais, já da residência dos professores. Então, foi um processo, e com a ajuda de vocês, né, participação direta de vocês nisso, foi um processo muito agilizado, pensando na segurança, né, da saúde, da manutenção da saúde das pessoas, e isso também impactou e foi reconhecido. Sim. Quando a pesquisa da GPTW foi colocada para os nossos colaboradores de uma forma geral na empresa, né? Isso aí mostra essa agilidade, né, da Olímpia, que não ficou discutindo, né, sobre o que, como fazer, quem vai, quem não vai. Nós colocamos em prática muito rapidamente com a nossa área de saúde da empresa, que é vinculada aí a, né, a vocês aí no corporativo, e nós respondemos aí a uma situação de perigo de vida, né, para os nossos colaboradores. Então, isso eu acredito que para todos haverá um impacto muito forte aí por muito tempo nas suas vidas profissionais. Nós tivemos que aprender a fazer isso na marra, né? Trocar o pneu aí do carro, o carro andando, né?
Eu acho que é legal também a gente falar até esses exemplos que o Joel deu, que foi fantástico. Nós, dentro das práticas culturais, nós temos nove dimensões ali, né? No centro delas está a confiança. Então, baseado na confiança que a gente demonstra, né, aqui na empresa, para todos os colaboradores, essas nove práticas, que são ela inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e compartilhar. E dentro dessas novas práticas culturais, que é um material que nós, né, elaboramos e enviamos lá para o GPTW, quando a gente estava fazendo o levantamento, entre material escrito e as evidências de cada prática cultural, a gente chegou em 300, 350 páginas. Então, a gente vê que a gente, né, a Uninter tem uma cultura, né, nesse sentido de fazer o melhor para os colaboradores, né?
Legal, bem lembrado, Cris. Como o Joel já colocou, esse trabalho ele não se encerra, né, dentro da divulgação dos resultados, né? Quais os próximos passos aí, Joel?
Então, os próximos passos, a gente nesse momento, professor Benhor, a gente está com um treinamento, né, que a gente está intitulando esse treinamento de liderança Uninter for All, né, para todos, que é aquela liderança inspiradora e humanizada, né? Então, os consultores da Great Place to Work estão ministrando esse treinamento. Esse treinamento está sendo dirigido a 204, vamos chamar assim, de lideranças da Uninter, né? A gente tem de coordenador de curso até o acionista da empresa participando desse treinamento. Isso é importante para a gente criar, digamos assim, uniformizar, né, o conhecimento, e que todos também tenham acesso àquilo que a gente considera como fundamental, as habilidades e práticas que essa liderança vai ter que ter. E o treinamento está sendo baseado nessas dimensões que o Cris aí se referiu. Então, esse é um passo que a gente vai concluir agora no final, até o final de novembro. se eu não me engano, a data específica é dia 23. Então, 204 gestores da Uninter estão participando do treinamento da metodologia do Great Place to Work. Nós estamos também, fizemos uma apresentação dos resultados da pesquisa de engajamento a todos os diretores, né? Então, os diretores estão aí com a incumbência agora de disseminar isso aos demais níveis da organização, o resultado da pesquisa, como também cada departamento, cada diretoria elaborar, né, um plano de ação, porque independentemente da nossa nota, né, professor Benhor, que foi 86% a nota geral, que é uma nota excepcional, nós temos dentro das áreas, obviamente da empresa como um todo, a gente sabe, oportunidades de melhoria. Então, a gente quer ter um plano de ação por diretoria, né, ou por departamento, desse plano de ação, e a gente pretende ter esse plano de ação aí, no máximo aí até metade de dezembro, né? E também a gente vai fazer um workshop ainda nesse ano, né, com aproximadamente 25, 26 pessoas, também coordenado pelo Great Place to Work. Possivelmente serão convidados aí os diretores, e cada diretor podendo levar uma ou duas pessoas, aonde a gente vai elaborar o que a gente chama de um plano de ação corporativo, né? Então, nós vamos ter um plano de ação corporativo, né, com relação às oportunidades de melhoria que a gente tem, e um plano de ação por departamento, por área, né? Para 2022, obviamente, a gente vai fazer follow-up desses planos de ação, mas daí nós vamos ter aí outras ações com a Great Place to Work. Por exemplo, nós vamos ter um treinamento para as nossas lideranças sobre uma ferramenta que é fundamental no dia a dia, que é o feedback. Que é a oportunidade que a gente tem, né, de sentar com o nosso liderado e ali conversar, interagir, trocar percepções sobre o liderado. E óbvio que quando eu sento com o Cris para dar feedback, obviamente eu abro um canal do Cris também falar sobre a minha ação, a minha interação com ele. Então nós temos assim, eu vejo assim, esse não é um processo que se encerra com uma pesquisa de engajamento, né? A gente, a partir de agora, a gente entra no que a gente chama de um círculo virtuoso, né? E esse é um processo sem fim, né? Ele vai sendo retroalimentado, até porque em 2022 nós também vamos realizar uma nova pesquisa de engajamento. A curto prazo, eu diria assim, ó, o treinamento liderança Uninter for All, até final do mês de novembro, até meados do mês, nós vamos ter os planos de ação de todas as diretorias, departamentos, e até o final de dezembro a gente vai ter aquele plano de ação corporativo. E trabalhar sobre, a gente tem oportunidade, sempre terá, né, professor, em relação à questão da comunicação, que é um ponto fundamental, né, essa aproximação cada vez mais do subordinado ao liderado, né, a qualidade da comunicação que se passa, né, mostrar o direcionamento para onde a organização está indo, a instituição está indo, qual é o norte, né, se a gente está ganhando ou está perdendo o jogo, o que precisa ser melhorado. Então, cada vez mais a gente tem que investir tempo, né, recurso, principalmente tempo das lideranças, nesse processo de aproximação com os nossos colaboradores. Então, tem muito trabalho pela frente, né?
Legal. Bárbara, consegue colocar no ar essa apresentação aí? Aí, legal. Então, agora deixa eu colocar aqui tela de apresentação. Muito bem. Aí nós temos... Está aparecendo para vocês? Tudo certinho?
Sim.
Legal. Então, aí esse é o relatório que o Joel fala, né? Relatório de apoio ao gestor que eu recebi aqui na reitoria. Nós tivemos 614 colaboradores respondendo. Esse é o For All, né, que é a continuidade do trabalho, né? Como o Joel já colocou também, a expressão, né, da GPTW, olha onde eles, né, atuam. Né, mais de 12 milhões de colaboradores, aí, de mais de 10 mil empresas participantes. Então, é um instituto muito forte, com muita credibilidade, estando aí nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, aí vem essa questão, já mencionada aqui pelo Cris e pelo Joel, e agora de uma forma desenhada, né? Aqui, no caso da visão aí da área, né, já de uma forma bem... Eu não vou olhar, vamos passar por todos os detalhes aqui, mas só mostrando para vocês que existe um índice de confiança, né, favorabilidade aqui da área da reitoria, né? E por que que eu queria mostrar aqui, né? Quero mostrar porque a reitoria está no mais elevado patamar aqui dentro do contexto da empresa, né? Que nós, o que que nós temos aqui em ordem, né? Temos aqui o laranja, né, que é a reitoria, né? A valor da área, né? Aqui temos a continuidade da reitoria no valor médio, a média da Uninter aqui no verde, né? As 80 melhores, o GPTW é o cinza, e o preto, as 15 melhores, né, do Paraná. Então, vejam que a Uninter está super bem posicionada aí, né? Uma escala de 0 a 10, né, o quanto você indicaria essa empresa para um amigo trabalhar? A Uninter está com 70 e a reitoria está com 77. Esse é o NPS, né, que é um score bem interessante. Nós estamos bastante elevados aqui, né?
E esse é bem importante, viu, Benhur? Porque uma coisa você, lá no quando você mostrou anteriormente, né, aquele olhar para dentro da organização. Aqui você está olhando para fora, né? É quando você está do portão para fora, né? É como se quando você estivesse lá no. Num happy hour com os amigos ou com a família, o quanto você fala da organização, o quanto você se torna o embaixador da Uninter portão para fora. E esse índice que a Uninter obteve de 70% é um número fantástico. O da reitoria, 77%, é mais fantástico ainda.
Zona de excelência aqui, né?
Não, isso daí é excelente, excelente, porque uma coisa, às vezes, você trabalha tal, mas não necessariamente você indicaria alguém da família, um amigo, ou falaria tão bem quanto se fala, teria esse estímulo, né? Então, esse número dito lá pelo Hugo, né, e pelo Rui, que são os diretores da Great Place to Work, são números maravilhosos. E o da reitoria está acima da média da Uninter, né?
Legal. Aquilo que vocês já falaram, né, aí dos fatores, né, de
Isso.
credibilidade, respeito, etc. Esse é um gráfico que mostra, né, um desenho que mostra a inter-relação das diferentes formas de condução, né, e como que o colaborador tem a percepção e também a sua experiência, né? São dois fatores aí. É como ele vê e o que acontece com ele, né? Uma relação direta aí, né? Já falado também aí pelo Cris, né, sobre os principais aspectos, né? E aí vem as dimensões, né, de credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho, né? Muito alto aqui, né? 93, né? O índice aqui de orgulho em relação à instituição. E Joel, Cris e demais, esse é um aspecto que eu sempre tive muita preocupação, porque há muitos anos atrás as pessoas não tinham orgulho de trabalhar nas nossas instituições. E nós tivemos gente que nem que se que até omitia em seu currículo, omitia nas suas redes sociais que trabalhava aqui. Hoje é justamente o contrário, nós atingimos um nível muito elevado de multiplicação, né, de informações das pessoas que trabalham na Uninter em relação ao que fazem, né, ao que estão fazendo, ao seu dia a dia. Isso é por isso que nós temos essa leitura por acompanhar nas redes sociais, né, as nossas pessoas. Então, a gente vê que esse contexto aqui do orgulho está muito evidenciado, não só aqui por meio da pesquisa, mas também por meio daquilo que a gente vê no dia a dia das pessoas, né? Aquilo que o Cris já falou sobre as práticas culturais, né? De uma forma bem entendida aqui, né? As grandes práticas culturais já mencionadas, né? E nós aqui temos os aspectos, claro, de oportunidade de melhoria, como, por exemplo, né, nós queremos melhorar esses índices aqui, queremos sim. estar dentro de um contexto até mais elevado. Olha aqui a questão do cuidado, né? Como o cuidado ficou muito evidenciado aqui naquilo que nós falamos sobre a questão da pandemia, a diferença, né, do cuidado em relação ao agradecimento, a desenvolvimento das pessoas, né, ao mesmo ao escutar. Mas veja, nós temos inspiração muito elevada, então as pessoas veem que as nossas práticas culturais levam à inspiração, à criatividade e no dia a dia, bem como também o cuidado aparece num patamar muito elevado. Veja aqui, ó, o trabalho que vocês desenvolvem em conjunto com a gente, né? Aspectos de contratar e receber, né? Aquilo que já foi mencionado também, a credibilidade nesse processo que vocês desenvolvem aí no contexto da seleção, né? E contratação. Que é respondido pelos colaboradores, que de fato a Uninter se sobressai nesse requisito, nessa prática cultural, né? Muito forte isso aqui, né? Celebração, nós tivemos aqui alguns percalços, né? Compartilhar e celebrar, as pessoas querem que a gente celebre um pouco mais, né? E aí vem, né, os motivos de permanência na empresa, né? Quais os principais motivos, né, para ficar na empresa, e vejam que 44% aqui é a oportunidade que o colaborador tem de crescer e se desenvolver, que é isso que vocês falaram, né? É um processo de contratação interna, de seleção, recrutamento interno, antes da vaga ser divulgada, né? E à medida que a vaga também é divulgada, depois nós fazemos por meio de um processo de seleção, por meio de divulgação de editais, enfim, isso dá muita credibilidade, né? Para nós, né? A questão do alinhamento aqui dos valores, né, das pessoas com os valores da Uninter é muito significativo também. Enfim, o feedback, né, Joel, que você menciona de forma bem nítida, isso aqui a gente precisa fazer, né? Veja, quantas reuniões o colaborador teve com seu chefe imediato durante os últimos 12 meses para discutir desempenho ou receber feedback. Eu cobrei aqui de pessoas, de áreas, aqui quando eu fiz essa apresentação, teve gente que diz: ah, mas eu faço reunião com o pessoal todo mês. Falei: não, peraí, você faz reunião para dar serviço, para explicar e para dar serviço. Agora, para falar sobre o desempenho do teu liderado, né, para dar o feedback, como o Joel coloca, né, abrir a porta para receber também o feedback sobre a tua atuação. Quantas você faz por ano, né? Então, vocês vejam, um índice muito alto para mim aqui, 18% respondeu que não acontece. Essa reunião não acontece. Mais 17 e uma só. Quer dizer, tá, tem falha aí, né? Nós precisamos melhorar esse processo aqui, né, João? Isso aí é um dos aspectos que a gente precisa tratar, né?
E até é importante colocar, professor Benhor, tanto nesse estudo, né, o resultado da pesquisa da Uninter, como quando a gente pega um estudo de mercado, quanto mais feedback a gente dá, o gestor dá, a liderança dá, é maior o índice de engajamento das pessoas, né? Obviamente que não é só a quantidade, mas também a qualidade desse feedback. Então, é por isso que eu falei que o feedback é uma ferramenta que cada liderança tem, mágica, né? É como se tirasse o feedback de uma cartola e ali fizesse uma mágica na relação com o seu subordinado. Então, é algo que sim, a gente na organização como todo, a gente tem que aprimorar esse processo, apesar de que a gente teve aí alguns resultados assim importantes. Mas você coloca bem, o feedback é uma ferramenta fundamental aí no dia a dia, né?
É bem isso. Então, saindo daqui, deixa eu fechar aqui. Ops. Deixa eu fechar aqui agora. Aqui estou com três telas aqui, ficou aparecendo para todo lado. Então, e ali na sequência, né, aquilo que vocês já mencionaram, a continuidade do trabalho. Eu fiz a reunião com todo o pessoal da reitoria, passamos essas informações. Tem aí, vocês já passaram os acessos, né, para cada líder fazer a mesma coisa com os seus liderados. Aí no final do mês eu vou cobrar, né, das pessoas, os seus planos de ação. Ali as orientações estão bem claras, é um trabalho bem estruturado, né? para que a gente tenha continuidade aí já na entrada de 2022 com algumas ações implementadas, como essa do feedback aí é um dos principais aspectos que a gente vai focar aqui na reitoria, Joel e Cris.
Perfeito, professor. Parabéns pelos resultados, né, da reitoria.
A empresa.
É a empresa como um todo, mas os resultados aí apresentados por você são é um resultado maravilhoso, né? A gente sabe que a reitoria hoje deve estar o quê? Com 900 funcionários, né? É, ou um pouco mais. Então, o resultado é muito bom e a gente fica muito feliz com esse resultado. E não, a gente também não tem dúvida que a gente tende a crescer e cada vez mais essa metodologia vai ser uma metodologia que vai estar sendo praticada aí pelas nossas lideranças e pelas nossas pessoas. Né?
Legal, é isso mesmo. Nós entendemos, para nós aqui ficou bem nítido, né? Bem claro que nós temos um papel a cumprir, né, na todos os líderes, em todos os níveis, e passa por todos esses valores aí, todos esses aspectos mencionados, que servem, né, para nos orientar aí no dia a dia. A Uninter está de parabéns, parabéns a vocês aí pelo trabalho desempenhado também e dar continuidade a essa questão do GPTW. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu aqui foi lá nos anos 2000 e alguma coisa, acho que foi o Edmilson que trouxe, né, a primeira vez a pesquisa.
Acho que foi 2012.
2002?
2012.
Enfim, mas os resultados não foram tão significativos como esses que nós tivemos agora, né, em 2021, mostrando que houve, sim, uma evolução muito grande nos aspectos referentes aí à gestão da empresa e, como já demonstrado e divulgado, né, isso está presente aí nos resultados financeiros, né, o valor nos colocando numa posição em segundo lugar, né, nas empresas da área, né, de educação superior, em termos de resultado, e isso melhorou. No ano passado nós estávamos em sétimo, este ano nós fomos para segundo lugar, que mostra uma evolução aí na questão da gestão. O GPTW veio para confirmar a questão dos resultados do MEC, também das avaliações, o IGC, quer dizer, é uma somatória de fatores que mostram que estamos no caminho. Mas, como diz aí o nosso mantenedor, o professor Pickler, há espaço para melhorar, há espaço para crescer. E isso faz parte até da natureza humana. Nós não podemos nos acomodar, sentar, deitar aí sobre os louros. Né? Nós precisamos da continuidade. E precisamos da ajuda de vocês, aí na verdade, de toda a empresa, né? Da área financeira, de marketing comercial, vocês, né? Todas as áreas precisam estar interligadas para a gente melhorar esses resultados. Mas eu acredito que nós estamos aí num caminho.
É certo.
Vamos nos despedindo aí das pessoas. Podem ficar à vontade e fazer aí mais algumas observações, se vocês tiverem também. Tranquilo, temos tempo.
Eu acho que... Só queria complementar, né, professor, que nem o próprio Joel falou ali, que eu acho que o mais importante de tudo isso é ter a percepção das nossas pessoas, né, e incluir tudo isso dentro da nossa cultura e reforçar, né, a importância que, mesmo sendo voluntário, o quão é importante as pessoas participarem, nossos colaboradores participarem quando houver uma pesquisa nesse sentido, justamente porque é o momento deles fazerem a avaliação, colocarem suas ações. Eu tenho certeza que muitas pessoas que acabaram não conseguindo ou não participaram dessa primeira etapa sentiram e, eu tenho certeza que na próxima já estarão participando, porque viram que é um momento, né, que a gente tem de colocar nossas percepções, de colocar, assim como o João falou, de trazer algumas melhorias que serão necessárias para a continuidade do nosso trabalho. E como vocês bem colocaram aqui, né, sempre há espaço para melhorar em alguma situação.
Legal. Tem uma observação aí, que eu mencionei ali num dos índices que não foram, né, dos melhores, os tops ali, o pessoal reclamando em relação à celebração, à falta de celebração. Nós temos aí, né, os eventos, né, que são, de fato, né, os tops aí, eventos do ano, Aí eu perguntei, mas qual é a leitura de vocês, né? Vocês têm aí, tem, está acontecendo, tem aí. Ah, mas a impressão que passa é que a empresa acostumou com as boas notícias, né? Mas me deem exemplo. Não, a gente só, em avaliação do MEC, a gente só tira 5. Autorização de curso só sai 5. Os índices estão muito, muito alto, muito elevado. E parece que não faz mais diferença para a empresa esse tipo de vitória. Enquanto que outras instituições por aí, outras faculdades, ou mesmo instituições grandes, a gente vê que estão em queda livre, né? Estão, a gente olha aí pelos, principalmente as de capital aberto, que a gente vê os índices, né? A Marlene sempre manda para nós os relatórios, que ela faz a leitura lá, depois também. A gente vê que as instituições estão com seus índices em queda livre, e não é para recuperar isso, para inverter a curva e voltar a ter índices bons aí, principalmente na área acadêmica, é muito demorado, é um transatlântico. Você mudou um pouquinho a rota para você voltar depois, putz, leva um tempão danado, né? E então as pessoas, né, alguns gestores me disseram assim: não, a impressão que passa é que a alta cúpula da Uninter já acostumou com as notícias boas, com que a gente parece que tirar nota máxima virou uma obrigação, né? Falou: não, de fato, né, é uma obrigação, mas você tem razão, eu acho que vale a pena a gente ter algum tipo de comemoração quando a gente tem uma nota, né, boa, uma divulgação de um evento, alguma coisa assim, alguma nota mais elevada. Ah, o que que a gente faz? A gente faz uma mensagem, faz um e-mail, manda para a diretoria, manda para todo mundo, parabeniza as pessoas, tal. Mas começou a acontecer com tanta frequência isso que as pessoas dizem assim: poxa, mas parece que não estão dando mais tanto valor, né, para isso. Mas não, claro que é valorizado, sim. Talvez falte aí alguma coisa a mais aí, mas vamos pensar nisso aí na sequência, né? No, na proposta, tá? De feedback e tal, talvez a gente converse um pouco mais sobre isso, né?
E é bacana, é bem que você, através de uma atitude relativamente simples, né? Primeiro você perguntou às suas pessoas o porquê, digamos, a gente tem aquelas oportunidades, porque às vezes o índice está baixo e a gente não consegue, através dos números, ver o porquê daquilo. E a gente tem que perguntar às nossas pessoas. E provavelmente a solução disso vai ser atitude simples, né? Não tem nada de sofisticado, né? Então, por exemplo, quando eu tenho também esse sentimento, né, que como a gente periodicamente está recebendo notícias boas, elas não são comemoradas como a gente poderia, ou celebradas, e essa celebração é de cima para baixo, né? E quem sabe, né, a gente possa, através e conversando com as pessoas, ter atitudes simples, né? Vamos pegar um exemplo, né? Tirou uma nota 5, comemora com o diretor da escola. No outro dia, o diretor da escola reúne a sua equipe e faz uma celebração, seja virtual, ou seja presencial, né? Bate em palma daquilo, né? Aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Então é verdade. Mas eu acho que o mais bacana do que você falou assim é isso, essa pergunta que você fez ao grupo: pessoal, o que que a gente tem que melhorar e como a gente pode melhorar? Porque obviamente que você, como líder principal, você não vai ter a resposta para tudo. E isso tem que ser construído com as pessoas, né? Isso seja para aqueles índices altos, né? Porque às vezes a gente tem que questionar: mas por que que o nosso orgulho é 90 e poucos por cento? A gente tem que descobrir isso até para mantê-lo, né, melhor, né? Não é só trabalhar também aquilo que está um índice baixo. Então, eu acho que está no caminho certo. Quero agradecer. Eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje, né, o Uninter, esse ano, mais uma vez foi abençoada, né, com todas as conquistas. Isso é muito bom para todos, para os funcionários, né, para os acionistas, enfim, para todos os nossos stakeholders, né? E principalmente eu quero citar aqui, sem dúvida alguma, são os nossos alunos, que são os nossos clientes, né? E porque isso vai e repercute diretamente a eles, né? É por isso que hoje a gente oferece, né, uma educação de excelência, uma educação inclusiva. Então, todos os nossos stakeholders, né, os fornecedores, acionistas, funcionários, alunos, são beneficiados, com todas essas conquistas que a gente vem obtendo, e como você bem colocou, isso faz parte de um processo iniciado lá há 25 anos e que a cada dia a gente vem colhendo aí frutos, né? Frutos cada vez mais saborosos, né? Frutos mais bonitos a gente está colhendo, e toda a cadeia que a Uninter está inserida é beneficiada, né? Obrigado, viu? Pela oportunidade de todos.
Quer se despedir?
Também queria agradecer aí, né, por essa oportunidade de falarmos um pouco sobre isso. E também falar, né, na questão de que ser certificada ou ser premiada pelo ranking, as duas ações já são muito importantes, né? E são motivos de orgulho e comemoração. A gente tem que comemorar muito, né? Porque, como foi falado aqui, né? É o resultado de uma construção de um ambiente melhor, né? Para se trabalhar, ou uma evolução que a gente está fazendo dia após dia para fazer cada vez melhor para os nossos colaboradores e todos os stakeholders, assim como o Joel citou, né, os alunos. Então, só queria agradecer mesmo, parabenizar, né, a todos novamente, parabenizar o professor Benhur aí pelos resultados da reitoria também, e agradecer, e fiquem bem todos, né?
Legal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Joel, Cris, obrigado, Tânia, também por estar aí conosco durante esse tempo, Bárbara, pela organização do programa. Tenham todos aí um excelente final de semana, fiquem com Deus e na próxima semana estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos.
Conversa com o Reitor.